Abrimos agora um novo gabinete de guerra para falarmos sobre os avanços militares na Ucrânia. Vamos fazê-lo com a ajuda do presidente do Centro Português de Geopolítica, o Coronel Carlos Mendes Dias. Bom dia, muito obrigada por estar connosco uma vez mais.
Bom dia.
Bom dia. Coronel, num artigo de opinião publicado hoje no Observador, o primeiro-ministro da Polónia diz que a União Europeia não fez o suficiente na guerra da Ucrânia. Acredita que a Rússia pode ser derrotada, mas não poupa nas críticas ao papel europeu durante o conflito. Diz que muitos líderes europeus se deixaram seduzir por Vladimir Putin e que hoje estão em choque. O primeiro-ministro polaco tem razão?
Quer dizer, à luz do que conhecemos, não terá muita razão, não é? Devido aos, sei lá, inúmeros apoios que a União Europeia tem explotado, não só de forma direta, mas também de forma indireta. No entanto, para as afirmações serem feitas, é porque no segredo dos gabinetes existiram divisões, e algumas sabem-se, relativamente à energia, pedidos de excepcionalidade, etc., informações a que nós poderemos não ter acesso. E depois, em segundo lugar, também todos nós sabemos, por exemplo, do ponto de vista militar, a fragilização que existe, digamos assim, nos países da União Europeia e não só, não é? Com as dificuldades da despesa alocada, digamos assim, à componente de defesa militar. Pese embora aqui também, mesmo assim, o esforço, embora claro, pesado para os Estados Unidos da América e ponderado para os Estados Unidos da América, obviamente não deixou de ter o apoio da União Europeia. E não só, mesmo do ponto de vista diplomático, e por exemplo nos esforços alemães, numa mudança, eu vou-lhe chamar, assim, não vou chamar radical, mas fundamental da política alemã, que se saiba. Agora, quer dizer, a Polónia está na fronteira com a Ucrânia e, digamos, a geografia física não mente, aquilo é uma grande planície, que é uma constante histórica, não é? É a planície norte-europeia, tem-se os Cárpatos e, portanto, é muito normal que as autoridades polacas exacerbem, digamos assim, esse tipo de comportamentos. Mas o dado principal para mim é que nós podemos não ter informação que nos segredos dos gabinetes são veiculadas e trocadas impressões.
E, Coronel, no mesmo artigo, o chefe do governo polaco diz que a entrada da Rússia na Europa é inevitável. Concorda?
Quer dizer, a Ucrânia é a Europa. Se formos encarar isso à letra, não é? Se formos encarar isso à letra, também é uma constante histórica. Não é? Mesmo a procura dos mares vai no sentido da Europa, quer nas zonas, digamos, do norte da Europa, quer depois na zona do Negro. A fronteira oriental da Ucrânia é a bom da verdade, aquela que está violada, não é? Mas que é reconhecida internacionalmente, é, digamos, a base da Península Europeia. Portanto, encarando isso à letra, sim, quer dizer, e as relações da Rússia com o espaço europeu é um dado adquirido, digamos, desde os inícios, até desde a sua formação. Portanto, tal como é inevitável, e dado o aspecto globalizante, por exemplo, da presença europeia em todos os espaços do mundo, e isto também é histórico, olha, até em Taiwan, Formosa é nome português, é o interposto comercial português, não é? Fundada àquela altura. E por conseguinte, digamos, essa expressão é uma expressão do ponto de vista geográfico e de relações estabelecidas que dá asa a múltiplas interpretações, mas eu digo, para o povo em geral, o que quer dizer é que um dado adquirido a influência e a presença russa na Europa e não está a considerar a Ucrânia Europa, como parece errado. Porque já disse, a fronteira oriental, digamos assim, a fronteira da Península Europeia. Está-se a considerar a fronteira da Europa aquela fronteira fatal que é a fronteira da Polónia.
Claro. Carlos Mendes Dias, ainda olhando aqui para declarações de responsáveis políticos, podemos olhar aqui para as declarações do Ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, que diz que a invasão russa tem vacilado, o termo é dele, e que é improvável a Rússia vir a ser bem-sucedida na ocupação. Bom, mas depois, por outro lado, vemos imagens que chegaram esta manhã às redações, imagens da reconstrução da cidade de Mariupol pelos russos. Como é que ficamos no meio disto tudo? Pode-se falar, de facto, num insucesso russo, quando as autoridades russas já estão, no fundo, a reconstruir, nem que seja por efeitos de propaganda, mas estão a fazê-lo, uma parte do território ocupado?
Quero dizer, eliminando retóricas, como é que se mede o sucesso? É a concretização de objetivos, não é por acaso que um líder diz uma coisa, um líder diz outra, que nós vamos, digamos, dar tangibilidade a essas expressões. É a consecução de objetivos. Portanto, a pergunta é quais foram os objetivos russos. Podemos agora especular Kiev desde o início, etc. O que vemos factualmente, por exemplo, a minha opinião sempre foi a Nova Rússia, digamos assim, que vem de Kharkiv, não é? De Dnipro, por ali fora, Zaporizhia, e vai a Kherson, Mykolaiv e Odessa. Vamos ver. Agora, quero dizer, não...
No fundo, para fechar o acesso ao mar.
Ora bem, para mim, a finalidade russa é, obviamente, é repúblicas, fechar o acesso, encravar a Ucrânia no negro, que significa encravar também, digamos, encravar parte do espaço europeu, obviamente, e depois também a ocupação, nós temos falado pouco nisso, mas a ocupação de solo agrícola, porque a Ucrânia talvez tenha o solo, do ponto de vista agrícola, mais rico do mundo. E, portanto, nós esquecemos isso, e as dificuldades russas no que se refere a alterações climáticas, e vai depender muito do solo agrícola, por exemplo, estará na Ucrânia. Nós temos falado pouco nisso, mas é um dado que não importa. Ora bem, tem-se conseguido objetivos. Não sei bem, era especular, eu já disse qual era a minha opinião, mas o que é facto é que o território ganha pela Rússia, portanto, isso é inquestionável. Mais devagar ou mais depressa, é inquestionável. E, portanto, não sei, portanto, é só assim que se mede o sucesso, digamos assim, quer na lógica ofensiva, quer na lógica defensiva. Agora, a questão da reconstrução, e, por exemplo, a autoproclamada República de Lugansk, que tem falado com o embaixador da Coreia do Norte na Rússia, visto que a Coreia do Norte reconheceu a autoproclamada República, por exemplo, na participação da Coreia do Norte, o fenómeno da reconstrução. Em Mariupol, isso é evidente. Uhum. Mas, independentemente de ser retórico ou não, o que é que está, e aquilo que é normal, não é? Pronto, vamos pôr eletricidade, água, reconstruir coisas, etc. O que é que está por trás? É, digamos assim, cooptar a população que ficou para trás, entre aspas, e a população que vai voltar. Portanto, há aqui uma racionalidade inerente a isso. Quer dizer, nós não podemos estar em permanente conflito com as populações que ficam. E, portanto, há que normalizar vidas. É um processo que demora, mas faz parte desta racionalidade. Não há benefício nenhum, ou melhor, os custos são grandíssimos, se as tropas que estão no terreno e as autoridades civis, político-administrativas, são constantemente percebidas como elementos invasores, porque isso apela à irregularidade, à resistência. E já estamos a ver anos e anos disto, quer dizer, é quase impossível aguentar. E, portanto, estas lógicas de reconstrução têm por detrás também, independentemente da sua bondade e independentemente do que é necessário, não é? A própria Ucrânia já diz, a Alemanha já quer discutir outra vez planos para a reconstrução ucraniana. Tem a ver com isto. E os próprios exércitos, quer dizer, saem dos povos. O povo é que conta. O povo é o elemento móvel do Estado. Nós precisamos tratá-lo, nem que seja depois da violência, digamos assim, com mel. E é isso, obviamente, que se estará a tratar em última análise.
Coronel Carlos Mendes Dias, é inevitável voltarmos também a falar da central nuclear de Zaporizhia. O presidente da Ucrânia voltou a alertar para os perigos da presença russa, fala num dos maiores crimes de guerra, uma vez que nunca nenhum país usou uma central nuclear para ameaçar o mundo de forma tão clara, são palavras de Zelensky, e reforça o pedido de uma reação da comunidade internacional. Mas que reação espera o presidente da Ucrânia? O que é que pode ser feito pelos países que alinham com o país?
Quer dizer, em última análise, não é? O que é solicitado, digamos, é que a central nuclear passe de novo para controle ucraniano. Isto é, mesmo o G7, isto tem feito a pressão, e mesmo o Conselho de Segurança das Nações Unidas, julgo que se terá falado disso, mas isto é uma impossibilidade, não é? É a retirada russa, digamos assim, da central nuclear. Ora bem, o que se tem passado, efetivamente, para além das questões que a central é mais segura que as outras, etc., e que já estamos, enfim, conscientes desse assunto, o que interessa é que parece uma evidência que os russos estão a utilizar a central nuclear e as suas periferias, não propriamente nas zonas de contenção, mas logo nas periferias, para, digamos assim, tática militar, zona de concentração de equipamento e armamento e mesmo ações ofensivas. Ações ofensivas, ou pessoas lança-foguetes múltiplos, mesmo os BM-21, aqueles sistemas que os povos veem, não é? São 40 foguetes em 20 segundos. Ora bem, e isto é absolutamente condenável, não é pelo outro lado não poder replicar, que obviamente quer dizer não pode se não causa um incidente, não é? Mas é condenável pela própria utilização de uma circunstância perigosa, e é a primeira vez de facto que uma central, digamos que uma instalação nuclear é invadida. Agora eu queria também dizer aqui uma coisa, e aqui isto é que me parece importante. Essa central, a funcionar os 6 reatores todos, é suficiente a capacidade que gera para 4 milhões de casas. Na central existem cerca de 1.200 toneladas de combustível nuclear. A maior parte é o urânio enriquecido, é o chamado urânio-235. Ora bem, o que, independentemente deste mau uso da central, que é absolutamente condenável, não é? Não é pela questão de um réplica ou não, é pelo que está em jogo, é que há aqui também a intenção russa, parece-me, não só do apoio ao caminho para Zaporizhia, e é por isso que os ucranianos estão a cortar as pontes, não só na zona de Kherson, também a isto se associa o ataque na Crimeia, e as pontes, digamos assim, sobre o rio Dnipro, é a tentativa, julgo eu que será isto, de ligação dessa central à rede elétrica da Crimeia. E aqui há uma preocupação, mas que certamente os especialistas saberão me calcular, que é a interrupção daquele sistema de alimentação elétrica exterior aos reatores, o que pode causar, digamos assim, é dificuldades para arrefecer o próprio reator nuclear. E daqui, digamos assim, esta primeira preocupação, não é, da Agência Internacional para a Energia Atómica, que de acordo com relatórios preliminares diz que não há, digamos assim, uma ameaça nesta altura. E obviamente os especialistas saberão calcular, porque isto pode traduzir, está a haver um reator nuclear comprometido. Uhum. O que é que isto quer dizer do outro lado? Se há essa intenção, haverá a intenção contrária de provocar um acidente? Isto é paradoxal, é um problema que não se resolve.
Uhum.
E portanto, tenho aqui as minhas dúvidas. Agora, é óbvio que a central está a ser mal utilizada no sentido de instalação militar, e, portanto, há que retirar dessa zona, no mínimo até para sossegar a própria sociedade internacional. E isso era um ganho substancial. Quer a Rússia, quer a Ucrânia, portanto, estarão a ponderar. A zona desmilitarizada, portanto, acho muito difícil a efetuar nesta altura, e obviamente o que significará do ponto de vista de ganhos táticos. Mas há coisas que não se brincam, e com material nuclear julgo que não é de brincar.
Pois, são brincadeiras perigosas. Mas, como diz, de facto, este conflito também tem a ver com recursos naturais. Estamos a falar de energia agora, há pouco já falámos da agricultura. E no tema da energia, ontem houve uma intervenção importante do chanceler alemão Olaf Scholz, que veio pedir a construção de um gasoduto que liga Portugal e Espanha à Europa Central, passando por França. Este é um tema antigo, como sabemos, as ligações que permitem a passagem de gás de um lado para o outro ali nos Pirineus são muito deficientes, são fracas. Esta intervenção da Alemanha a este nível, acha que pode de facto desbloquear um dossiê aqui em que a França tem sido a grande opositora, não é?
Sim, quer dizer, a França, peço desculpa, ainda não se manifestou. Mas eu por isso no quadro mais global. Por exemplo, o que é que o responsável alemão diz da construção desses terminais, eu vou chamar até o nome técnico, das unidades flutuantes de armazenagem e regasificação que está a fazer, por exemplo, no Báltico e no Mar Norte, e que são alemãs. O que dizer das declarações do responsável espanhol, que diz que nesta altura 30% da regasificação do gás natural liquefeito que vai para a Europa está em Espanha. Como é que estes interesses trotos se conjugam com fines que a ter, poderá ter mais um, com a Espanha a ter mais 6 ou 7? No fundo, estas unidades, não é o que são? Vão aquecer com a água do mar o gás que vem liquefeito para torná-lo, passa a simplicidade, de novo gás e depois colocar nos gasodutos. No fundo, simplesmente é isto que acontece. Agora, como é que isto, do ponto de vista dos interesses europeus, porque já sabemos, declinado do interesse geral da diversificação energética, veio os interesses de cada um per si, se vão conjugar, e qual a moeda de troca que, por exemplo, Portugal terá dado aos responsáveis alemães, digamos assim, para este induzir desta ideia de Sines. De qualquer maneira, isto não é para já, portanto é preciso fazê-lo, e vai demorar certamente um ano e meio, etc., a ter essas condições. Poderá haver aqui moedas de troca, mas temos que ver isto na globalidade. Agora, parece-me evidente que há que diversificar. E também parece evidente que com esta diversificação a ExxonMobil, por exemplo, no caso de petróleo e gás americana, teve no último trimestre 7,6 milhões de euros de dólares de lucro. A Chevron, 11,6. A empresa norueguesa teve lucros acima dos 65% comparando com o período homólogo. Mas quer dizer, mas temos que fazer, temos que diversificar. A diversificação vem um bocadinho da nossa segurança e não sei que moeda de troca terá sido usada para esse apoio público.
Portanto, o que nos está a dizer é que, de facto, além deste interesse global, e a Europa parece que está toda alinhada, de facto, em diminuir a dependência energética russa, mas depois há interesses nacionais que já estão no terreno, já há investimentos feitos e, portanto, não é fácil, digamos, as várias capitais nacionais abandonarem as posições em questão, é isso?
Não, não, quero dizer, é isso que eu às vezes pergunto, não estou a falar em termos técnicos, porque não sinto-me ser confrontado agora com a situação, mas pergunto, por exemplo, será viável, digamos assim, um navio, um transporte de gás natural liquefeito que queira levar ao centro da Europa o seu gás natural liquefeito, porque é que há de parar em Portugal ou Espanha, tendo, por exemplo, as estações na Alemanha, nos portos alemães?
Tecnicamente, não sei, quando se falou de Sines...
Qual a rentabilidade disto?
Pois, quando se falou de Sines e da utilização de Sines, no fundo é transferir de grandes navios para navios mais pequenos que possam operar depois em portos que não tão profundos da Europa Central.
Pois, quer dizer, eu não vejo... Não sei, quer dizer, depende dos portos de águas profundas. A Alemanha também tem portos de águas profundas, o Cantábrico espanhol tem portos de águas profundas e, obviamente, nós temos o porto de água profunda, o porto de água profunda de Sines, não é? Para navios de grande calado. No fundo, o calado, para as pessoas perceberem, quer dizer, é da parte inferior do navio, da quilha, até à linha de flutuação do navio. E, portanto, o nosso porto de Sines tem isso. Agora, também eu ouvi dizer da possibilidade de construção de uma unidade dessas em Sines, é disso que eu estou a falar. Não, obviamente, da passagem para, digamos assim, unidades mais pequenas e depois ainda levarem o gás natural liquefeito. Mas se é assim, porque é que não vou logo ao Porto Espanhol?
Uhum.
Eu estou no papel das empresas, estou no papel, eu vou me chamar assim do homem mau.
De questionar-te, e faz muito bem.
E de questionar, não é? Não, tentar pensar sobre os assuntos. Uhum. Mas, não é? Mas Espanha está aqui ao lado, já tem as capacidades. Não é? Aliás, alguma parte do que importa de gás natural liquefeito, 20% é para exportar já para a própria Europa.
Portanto, são muitas questões.
Por isso é que estou a pensar na moeda de troca que terá sido dada.
Entretanto, Carlos Mendes Dias, mudamos aqui de tema, a Letónia declarou oficialmente a Rússia como Estado patrocinador de terrorismo. O Kremlin, claro, já reagiu, disse tratar-se de xenofobia animalista vinda de neonazis. Já a Ucrânia mostrou-se grata ao Parlamento da Letónia e encoraja os outros Estados a fazer o mesmo. Estas declarações oficiais têm algum impacto real ou são apenas simbólicas?
É assim que quero dizer, vamos ver, claro que tem nesta altura uma componente mais simbólica que outra situação. Ora bem, o que é que se ganha? Vamos especular, não é? Vamos especular, enfim, de forma saudável. Uhum. Imaginemos que, de facto, à luz da cidade internacional, a Federação Russa era declarada um Estado terrorista. O que é que isto, do ponto de vista prático, por exemplo, poderia querer dizer? Queria dizer o ostracizar a Rússia de assinar determinados tratados, no fundo, de participar no próprio direito internacional. Isto era uma restrição permanente naquilo que tecnicamente se chama, não é verdade, o ius tractum, a capacidade dos Estados participarem no direito internacional. E, portanto, havia muitos tratados a conceber, ou que já estão concebidos, mas que a Rússia era obrigada a deixar de participar. O mesmo se passava, por exemplo, na troca de agentes diplomáticos e o comprometimento da diplomacia. Veja o caso, o gravoso que isso iria ter, por exemplo, no assunto nuclear iraniano. E, portanto, era uma restrição permanente naquilo que, tecnicamente, nas relações internacionais, se diz por ius legationis. Portanto, a participação com normalidade nas relações internacionais. E depois havia um aspecto de sanções que são, digamos assim, que se arrasta automaticamente quando Estados terroristas são considerados terroristas. As sanções na área do armamento, na área da economia, na área comercial, e os povos, mais uma vez, é que vão sofrer. Mas quer dizer, só um Estado a declarar tem, como dizem muito bem, mais o caráter simbólico e dar, digamos, um pontapé para a frente. Agora, permita-me dizer, atenção, que esses Estados estão de novo na fronteira com a Rússia. O perigo está mesmo ali.
Portanto, mas vê isto a ser replicado por outros Estados?
Não vejo, posso, alguns Estados fronteiriços, digamos assim, mas Estados importantes da cidade internacional, enfim, com peso, com poderado, vejo isto com muita dificuldade, até porque, quer dizer, o que estamos também a fazer é dar um pontapé na Federação Russa para a Ásia.
Uhum.
E será que isto convém ao mundo? A nós todos, à população do mundo?
Claro. Coronel Carlos Mendes Dias, esta semana soubemos também de queixas de soldados e familiares russos, queixas que foram até remetidas ao Ministério Público Militar da Rússia, dizem que foram enganados para se juntarem à guerra, que não recebem nem comida normal, nem tratamento médico. Este tipo de queixas diz-nos alguma coisa sobre a forma como a população russa olha para este conflito, ou são coisas relativamente marginais e sem peso depois na opinião pública do país?
Eu julgo, quer dizer, se eles chegarem à opinião pública, digamos assim, à opinião pública publicada, obviamente que tem peso, porque pode fragilizar putativas coesões, mesmo coesões populacionais e a opinião que se tem sobre determinada circunstância em que o nosso país está envolvido. Também é óbvio que nestas lógicas de recrutamento existe muito o engano. E em situação de dificuldade de recurso humano, o que pode acontecer é que amnistias prometidas ou a prometer depois, digamos assim, são fragilizadas, não são dadas, vencimentos, digamos, soldos de 3.150 a $5.500 ou 6.000 também não são e, portanto, as pessoas queixam. Agora, se isso for um fenómeno de massas, então é excepcionalmente grave para o recurso humano e, portanto, e para a capacidade efetiva de estar numa circunstância de conflito. A não ser que tropa no terreno passe a não ser só do país russo, mas de outros países. E isto é que me parece mais perigoso e é, para mim, a dimensão, digamos, que está por detrás dessa ideia, que a mim pessoalmente me assusta. Já disse há pouco, quer dizer, por exemplo, 100 ou 150 mil militares norte-coreanos a combater por uma autoproclamada república, por exemplo.
Coronel, e sendo isto agora público, que reação é que se pode esperar da Rússia? Se é que vão reagir?
Não, a Rússia, quer dizer, a Rússia certamente irá desmentir ou fragilizar, ou digamos, mitigar essa ideia da fragilização da ideia de que o soldado russo está com dificuldades e diz que o que lhe prometem não se cumpre. Obviamente vai negar. Quer dizer, isso é óbvio, a sociedade internacional não pode, do ponto de vista russo, não pode ser confrontada com uma situação dessas. Aliás, na mesma linha, mas não aconteceu isto, o Sr. Presidente Zelensky, passado um mês e meio da guerra, também prometeu, mas aqui de forma diferente, aos veteranos militares que tivessem preso, prometeu amnistia, àqueles que fossem para a linha da frente, que essa amnistia seria concedida. O que é diferente desta situação russa? Estou a falar dos presos, não do fenómeno da mobilização em geral, que está a ser feita há mais de um mês. Porque aqui, eu vou chamar assim, é o que está nas parangonas, mas os povos percebem, é carne para canhão. Pouco treino, nunca estiveram na guerra, e portanto são mais para ocupar posições de consolidação e de menos atrito para permitir a transferência de outras forças. Mas claro, à medida que as notícias, e hoje elas são impossíveis de esconder, embora se tente, nós até temos notícias da Coreia do Norte,
exatamente.
Não é? Quer dizer, obviamente para a sociedade internacional passa a imagem de fragilização e diminui a coesão russa. Mas vamos esperar para ver.
Claro que sim. Coronel Carlos Mendes Dias, muito obrigada por fazer parte de mais um Gabinete de Guerra. Bom fim de semana. O Coronel Carlos Mendes Dias é o Presidente do Centro Português de Geopolítica.